Bem, como o Marcelo já falou, amanhã nós comemoramos, né, a Reforma Protestante, dia 31. E essa reforma, ela mudou os rumos da Igreja do Senhor, há mais de 500 anos atrás. E o pastor André trouxe para a gente uma série de mensagens contendo os cinco solas, que são os fundamentos da reforma. E nós já ouvimos três dos solas. Solus Christo, sola Escritura e sola Gratia. E hoje nós vamos para o sola Fide, somente a fé. Então, o título dessa mensagem não poderia ser outro. Sola Fide, somente a fé. Eu espero que vocês estejam afiados com as suas Bíblias, porque nós vamos dar uma boa passeada por ela hoje. Nós vamos ler um bocado de versículos, né? E eu espero que vocês estejam com ela aí, acessando ou, do modo tradicional, com a sua Bíblia escrita. Mas vamos começar com o texto de Efésios, Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Eu vou ler na NAA, você me acompanha aí na sua versão, mas diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Tem mais um texto para a gente começar. Romanos 1, verso 17. Romanos 1, verso 17. Que diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Somente a fé. Então, chegamos ao sola fide, somente a fé. E esse tema da justificação e da salvação, ele possivelmente foi o catalisador, aquilo que mais chamou a atenção de Martinho Lutero para que ele pudesse ter um insight da reforma. Opa! Quando ele leu aquele texto de Romanos, ele disse: opa, tem alguma coisa diferente aqui. E aí ele começou a meditar, obviamente, sob, né, o Espírito Santo de Deus, com a revelação do Santo Espírito, né, ele pensou nisso. Até então, qual era o entendimento que se tinha em relação à salvação? Bem, era assim: você tinha a salvação por Cristo, mais as obras. Então, você acreditava em Cristo e você trabalhava em caridade e você trabalhava pela igreja para, quem sabe, no final da sua vida, se o seu saldo fosse positivo na balança, você podia ser salvo. Essa era a ideia que se tinha na igreja medieval. E aí, Lutero, ele andava angustiado com essa questão, porque ele não sabia, ele não tinha certeza se no final das contas, no final dessa corrida, ele ia conseguir ser salvo ou não. Então ele não sabia se ele ia conseguir percorrer uma distância suficiente, a uma velocidade suficiente, fazer o suficiente para, quando chegasse no final da vida, ele ser salvo. Será que, depois de tudo que eu fizer, no final das contas, fechando a conta lá, né, Jairo, fazendo o saldo lá, será que o saldo vai ser positivo e eu vou poder, né, ingressar ao céu? E Martinho Lutero não tinha essa certeza. E aí, quando ele leu esse texto, ele começou a entender de forma diferente essa questão da justificação e da salvação. Pois bem, como se sabe, o ponto que causou essa virada veio quando Lutero descobriu que não são as nossas obras, não é aquilo que eu e você fazemos, é que nos torna justos perante Deus. Não é aquilo que eu faço ou aquilo que você faz que te torna justo perante Deus. Nada que eu e você possamos fazer nos torna justos perante Deus. Mas quando ele leu esse texto, ele entendeu que Deus nos fez justos por Cristo Jesus. Foi através de Cristo que nós nos tornamos justos, aceitáveis perante Deus. Os nossos esforços intelectuais, os nossos esforços de caridade, os nossos esforços por entender bem a palavra, por cumprir a lei, não eram suficientes para a nossa salvação. Não nos tornavam justos perante Deus. E o que nos tornava justos perante Deus? A fé em Jesus Cristo. Somente a fé em Jesus Cristo. Então imaginem vocês o rebuliço que deve ter acontecido na cabeça de Martinho Lutero nesse momento. Ele saiu de uma incógnita. Será que aquilo que eu estou fazendo é suficiente para que eu seja salvo? Para uma outra visão. Puxa vida, eu não sou salvo pelo aquilo que eu faço, eu não sou justo por aquilo que eu faço, mas eu sou justo por aquilo que Cristo fez por mim. E é por isso que eu sou justo. Então, isso obviamente marcou a vida dele, o entendimento dele, e daí por diante, a nossa caminhada de fé, né? Então, isso mudou de fato tudo aquilo que se pensava até então sobre justificação e salvação, né? Pois bem, alguns teólogos passaram a ver a justificação como o artigo pelo qual a igreja se mantém ou cai. E um deles se refere à justificação pela fé como o princípio material da reforma e a síntese do Evangelho. O princípio material da reforma e a síntese do Evangelho. Foi uma recuperação da doutrina de Paulo. Paulo fala muito sobre a questão da justificação pela fé. Paulo bate bastante nessa tecla. Mas a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, né? E o que que seria, então, essa justificação? Vamos voltar lá para aquele primeiro texto que nós lemos. Romanos. Né? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele está trazendo um texto que foi escrito lá por Abacuque, né? Abacuque. Ele está se referindo a Abacuque, que escreveu isso, o justo viverá pela fé. Pois bem, a questão da justificação. O que que é isso? O que que é essa questão da justificação? Parece algo estranho, mas não é para nós. Pois bem, todos nós sabemos qual que é o salário do pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. Bem, todos nós somos pecadores, correto? Então, qual que seria a justa paga pelo nosso pecado? A morte. E como é que se resolve essa equação? Bem, como é que se resolve isso? Você é pecador, ok? O salário do pecado? A morte. Então, você deveria morrer, eu e você. Esse seria o justo. Tá bom. Aí você vai pensar assim, Deus é misericordioso. Amém, Ele é. Mas Ele é justo também. Ele não deixa de ser justo. Não, Ele não deixa... Os atributos de Deus, eles não interferem um no outro. Ele não deixa de ser justo porque Ele é misericordioso. Então, alguma coisa teria que ser feita para que esse salário, né, do pecado fosse pago. A justiça fosse feita. E aí é que entra Jesus Cristo. Como aquele que se fez justiça no nosso lugar. Porque ele morreu para pagar uma dívida que era minha e que era sua. E que eu e você não tínhamos condições nenhuma de pagar, porque eu e você somos pecadores e o nosso sacrifício não valeria. Então Jesus Cristo fez isso por nós. Isto é a justificação. É a questão de que nós somos justificados por algo ou por alguém. O nosso erro, né, ele é justificado por algo ou por alguém. Nós temos, então, uma contrapartida em relação a isso. A justificação pela fé, ela não é só uma doutrina, mas um momento fundamental na nossa história, na história da humanidade, de como Deus perdoa os pecados e restaura o relacionamento com a criatura humana caída. Justificação não é ter que se tornar justo. Muito menos é uma recompensa por uma justiça que eu e você alcançamos. Trata-se, sim, de uma concessão de justiça. A justiça nos foi concedida. Abram lá em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. E diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha aí. A justiça, a justificação que nós temos, não é porque nós fizemos algo para alcançar a justificação. Não é porque eu e você corremos e chegamos no final da vida e temos lá a balança daquilo que era bom e que era ruim, que no final das contas o nosso saldo foi positivo e nós passamos. Não é isso. A justificação não é alcançada, não é comprada por nós, a justificação nos é imputada através daquele que não tinha pecado e se fez justiça no nosso lugar, Jesus Cristo. Quando a gente entende esse texto e a gente pega o texto da crucificação, você pode imaginar a dor e o sofrimento de Jesus Cristo naquela hora, porque ele não estava levando só o meu pecado e o seu pecado, ele estava levando o pecado da humanidade em toda a história. Em toda a história. Carregando sobre ele o pecado desde Adão até a volta dele. Carregando os nossos pecados. Imagina o peso daquilo. Se fazendo justiça no meu e no seu lugar. Então, nós nos tornamos justos, justificados. Nós somos justos não porque nós somos perfeitos. Nós somos justos não porque merecemos ser chamados de justos. Nós somos justos por causa do que Cristo fez por nós. Nós somos justificados, temos uma justiça imputada a nós. colocada na nossa conta, por Jesus Cristo. Esse ensino da justificação pela graça, como o pastor André já trouxe, somente a graça, e aquilo que estamos dizendo hoje, somente pela fé, ela não é uma coisa que começou no Novo Testamento. Não é um ensino novo. Lutero não descobriu isso. Paulo não descobriu isso. Isso é algo que remete ao Antigo Testamento. É um ensino bíblico que está desde o primórdio das Escrituras. Porque, pense comigo, aqueles que viveram no Antigo Testamento, como é que eles eram salvos? Como é que eles eram justificados? Né? Eles eram justificados, salvos, por um ato futuro, pela fé no Messias que havia de vir, pela fé no sacrifício daquele que haveria de vir. E tanto é assim que o apóstolo Paulo, quando ele está tratando lá aos romanos, e ele começa a falar aos judeus que estavam lá em Roma, quem que ele chama como testemunha para defender isso que ele está dizendo? Ele chama Davi e Abraão. Olha aí, dava para ser melhor que isso, essas testemunhas? Deixa sua Bíblia aberta em Romanos 4. A gente não vai ler todo o texto, porque é um texto muito grande. Romanos 4. Romanos 4, e aí você, depois leia com calma, aí, do 1 até o 25, vai falar sobre isso. Mas o que, que Paulo está trazendo aqui? Por que, que ele chama Abraão e Davi? Porque quem era mais considerado entre os judeus do que Abraão e Davi? Abraão, o pai das nações, e Davi, o maior rei que Israel já conheceu. Daquele do qual viria o Messias, da linhagem de Davi. E aí, Paulo diz assim, que Abraão, quando creu, ele foi justificado, ele foi considerado justo quando ele creu. Isso está lá em Gênesis, e Paulo só está repetindo. Ele está dizendo assim, olha, Abraão, ele foi considerado justo, por quê? Porque ele creu. Foi por aquilo que ele fez? Não, a Bíblia não diz isso, está dizendo que ele foi considerado justo porque ele creu, porque ele teve fé. E de Davi a mesma coisa, porque ele diz lá que, se você pegar os Salmos, ele vai dizer que o Senhor, ele não nos trata conforme os nossos pecados. E ele vai trazer essa ideia. No Antigo Testamento, as pessoas levavam ao templo sacrifícios, né, de animais para propiciação dos pecados. Porém, esses sacrifícios e os rituais, eles eram apenas substitutivos provisórios para o sacrifício de Jesus Cristo. Eram apenas sacrifícios e rituais provisórios, substitutivos provisórios para o sacrifício de Jesus Cristo. Tanto é que Paulo, em Romanos 3, 25, diz assim, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. De quem que ele está falando? Jesus Cristo. Propiciação, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Os pecados foram completamente perdoados em Jesus Cristo, inclusive os cometidos no Antigo Testamento. Então imagina como foi pesada aquela cruz para Cristo. Então esse ensino da justificação, ele não é algo que foi inventado aí por Lutero, ou algo que o próprio apóstolo Paulo, ele apenas, digamos assim, ele esquematizou de forma que a gente compreendesse melhor. Mas era algo que já está no ensino das Escrituras, desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela fé em um ato futuro, morte e ressurreição de Cristo. E hoje, nós somos salvos por esse mesmo ato, só que um ato passado. E o que que nos aproxima, o que que nos faz agir da mesma maneira? A fé. A fé que aqueles que foram salvos no Antigo Testamento era a fé naquilo que iria acontecer. E a nossa fé é a fé naquilo que já aconteceu. Mas é mediante a fé em Jesus Cristo que nós somos justificados. É Cristo que de fato nos salva. Desde sempre. Desde sempre. Porque não havia outro sacrifício a ser aceito por Deus, a não ser o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Nós somos salvos por Jesus Cristo, porque Deus apontou Jesus Cristo como nosso representante legal. E quando os nossos pecados foram castigados lá na cruz, Deus olhava para Cristo e enxergava o nosso pecado. E hoje, quando Ele olha para nós, Ele enxerga Jesus. Justos por causa do nosso justificador, mediante a fé. Abraão e Davi eram homens imperfeitos, assim como eu e você. A gente conhece a história dos dois. E a gente conhece a nossa história. Eles eram imperfeitos e nós também somos. Mas, contudo, Deus os tratava como justos pela justiça imputada através da fé. E é assim que Deus nos trata, como justos, pela justiça imputada através da fé. Lutero, ele tem uma frase aqui que eu vou ler para a gente, é maravilhoso. Ele tem uma expressão em latim que é simul justus et peccator. Peccator, né? Meu latim não é dos melhores, vocês me perdoem. Mas eu tenho certeza que o de vocês também não é. Então, nós estamos empatados nesse jogo. Né? Meu latim não é dos melhores, então vocês me perdoem. Né, Felipe? Não dá, né? Não dá. Mas o que quer dizer isso? Ao mesmo tempo, justos e pecadores. Ao mesmo tempo, justos e pecadores. Olha o que Martinho Lutero disse. Somos verdadeiramente e totalmente pecadores, com respeito a nós mesmos e ao nosso primeiro nascimento. Inversamente, já que Cristo nos foi dado, somos santos e justos totalmente. Então, de diferentes aspectos, somos considerados justos e pecadores ao mesmo tempo. Eu e você deixamos de ser pecadores? Não. Só quando Cristo voltar, nos arrebatar, e aí a gente não vai ter mais a possibilidade de cometer pecado. Porque se tivesse, a gente continuaria cometendo. Né? Mas o fato é que nós não vamos ter mais essa possibilidade. Enquanto isso, nós lutamos contra o nosso pecado. Nós lutamos contra a carne. Nós lutamos contra isso. Mas nós continuamos pecando. mas ainda assim nós somos considerados justos. Ainda assim, Deus nos considera justos por aquilo que Cristo fez por nós. É interessante isso, né? A gente pensar dessa maneira e faz com que a gente valorize ainda mais o sacrifício de Cristo por nós. Porque Ele não morreu só por aquilo que a gente já havia feito, mas Ele morreu por aquilo que a gente fez, faz e fará ainda. E ainda assim nós somos considerados justos perante Deus por causa de Jesus Cristo. Né? É como se diante de um tribunal o juiz olhasse lá para o réu, né, Thelma? E em vez de ver lá o culpado, Jesus Cristo tomasse a cadeira e falasse: olha, é esse aqui. E esse é justo. É isso que ele fez por nós. E aí você pode me perguntar o seguinte: tá bom, então Jesus Cristo morreu, nós somos considerados justos, independente daquilo que a gente faça, então está tudo certo, tudo livre, eu posso fazer aquilo que eu bem quiser entender. Não. Não é um passe livre para você fazer aquilo que você bem quiser entender. Porque quando Jesus veio, ele disse assim, que ele veio não para jogar a lei fora, não para rasgar a lei, mas ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei cabalmente. Então, para que a lei serve para mim e para você? Bem, eu e você conseguimos cumprir a lei de forma cabal, ou seja, de forma total, sem escorregar, sem pisar na bola em nenhum ponto da lei? Nós não conseguimos. Eu e você não conseguimos. Então, para que serve a lei, afinal de contas? Já que a gente não consegue cumprir, para que ela serve? A lei, ela serve para nos mostrar o nosso pecado e evidenciar que somos incapazes de sermos justos por nós mesmos. A lei deve ser aquilo que, quando a gente olha, a gente se entristece e diz assim: puxa, Deus, não consigo. E Deus olha para você e diz assim: Jesus fez isso no seu lugar. E aí a gente entende o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo por mim e por você. Essa é a doutrina da justificação. Alguém totalmente inocente, alguém totalmente irrepreensível diante da lei, que toma o lugar daquele que cometeu diversos delitos e deveria ser condenado. Mas ele virou nosso representante legal e a justiça nos foi imputada, foi colocada sobre nós, mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a doutrina da justificação. E a justificação, ela vem através do quê? Da fé em Jesus Cristo. Mas, afinal de contas, o que é fé? O que é a fé? Bem, se a gente sair na rua ou perguntar no seu trabalho, na sua escola, fala: você tem fé? Tenho! Claro que eu tenho fé. Eu tenho fé que tudo vai dar certo, eu tenho fé que o futuro vai ser melhor, eu tenho fé que meu time vai ser campeão esse ano. Essa fé eu não tenho, não, mas... né? Já não dá mais, mas ok. Cada um vai dizer alguma coisa, que tem fé nisso, fé naquilo, fé no futuro, fé na manhã, fé no trabalho, fé, eu tenho fé. Mas é dessa fé que a Bíblia está dizendo que a gente tem que ter para receber a justificação? É desse tipo de fé? Fé não é um pensamento positivo, né? Não pensa positivo, atrai a boas energias, que tudo vai dar certo. Né? Você conhece alguém assim? Né? Você já ouviu falar? Não, não fica pensando negativo, que vai dar errado. Né? Pensa positivo, tenha fé. Mas fé no quê? né? E Paralamas do Sucesso tem uma música chamada Alagados, que tem uma frase que diz assim: a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Né? Mas a fé, segundo as Escrituras, é crer em Deus, é crer em Cristo, naquilo que Ele fez. O texto clássico e que todo mundo conhece sobre fé, quando alguém te pergunta sobre fé, você vai lembrar de quê? Hebreus 11, 1. Né? Você vai lembrar disso aí. Né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Esse é o texto clássico para a gente da fé. E fé é acreditar, é depositar a sua confiança em Deus. Depositar a sua confiança em quê? Em quem? Em Deus. Não é em qualquer coisa, não é um pensamento positivo, não é que tudo vai dar certo, não é no futuro, não é no amanhã. É em Deus. Essa é a fé de que estamos falando. Né? Fé é acreditar no que Deus diz, é acreditar naquilo que Ele fez. E com certeza continua fazendo e ainda fará. Martin Lloyd-Jones resume assim a questão da fé. O homem que tem fé é o homem que não olha mais para si mesmo, nem espera mais nada de si mesmo, não olha mais para nada do que foi um dia, não olha para o que é agora, não olha para o que espera ser. Ele olha exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo e a sua obra completa, e nela só descansa. A fé não é naquilo que eu posso ser, naquilo que eu espero ser, naquilo que eu sou, mas naquilo que Cristo já fez, e descansar nisso. Neste fato, esta é a fé que nos imputa justiça. E sobre isso Calvino também definiu a fé. E a definição de Calvino é a seguinte: fé é o firme e seguro conhecimento da divina benevolência para conosco, fundado sobre a veracidade da promessa graciosa feita em Cristo. Não é só revelado à nossa mente, mas é também selado em nosso coração mediante o Espírito Santo. Então, fé é a gente não olhar para nós mesmos. Não é a gente acreditar naquilo que alguém pode fazer por nós ou que nós mesmos possamos fazer por nós. Não é um pensamento positivo, não é nada disso. A fé que justifica o homem, que o leva à salvação, é a fé em Cristo, na obra dele. Acreditar naquilo que Cristo fez e descansar nisso. Ter plena convicção, confiar, depositar a sua vida sobre essa certeza daquilo que Cristo já fez por você. Isso é ter fé. Isso é ter fé. E a fé, ela é um dom de Deus. Olha aí. Vamos voltar para o primeiro versículo que nós lemos lá de Efésios. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a fé, que é o único meio, segundo as Escrituras, pelo qual Cristo e a sua justiça são imputados a nós, né? Então vamos pensar aqui, Cristo morreu na cruz, mas todos os homens são considerados justos perante Deus? Todos são? Não. Quem é considerado justo perante Deus? Aquele que crê em Cristo, não é isso? Aquele que tem fé em Jesus Cristo é considerado justo perante Deus. Então a fé é o único meio pelo qual a justiça nos é imputada. Ela nos é imputada mediante fé. E nesse sentido, nós temos que pensar no seguinte, a fé ela não é o fundamento da justificação, porque senão, nesse caso, nós poderíamos falar que é a nossa fé que nos salva. Então ela não é o fundamento, a fé não é o fundamento, ela é o meio pelo qual nós recebemos. Mas não é por causa da minha e da sua fé, né, que nós recebemos isso. Então, entenda isso. Porque senão ia virar uma doutrina de obra, só que em vez de obra seria a fé que estaria no lugar. Né? A fé é o meio que nós recebemos. Vamos ler um texto em Hebreus. Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, até a fé que nós temos, ela não vem de nós. Ela é um dom de Deus. Quando o autor de Hebreus ele começa aqui falando da grande nuvem de testemunhas, é só você pegar o capítulo anterior, que é a galeria dos heróis da fé. Então, quem são essas testemunhas que ele está falando? Desses heróis da fé. Então, ele convoca todos esses heróis da fé e diz, olha, diante de tão grandes testemunhas, é que eu posso dizer que o autor e consumador da nossa fé é Cristo. Então, até a fé que nós temos é algo que nós recebemos para que ninguém se glorie da sua fé. E é muito interessante que a gente pode pensar assim, tá bom, então qual que é o tamanho da fé que eu preciso para receber a Jesus Cristo? Será que eu preciso ter uma grande fé? Uma pequena fé serve? Né? Que tamanho que é essa fé aí que eu preciso para receber Jesus Cristo? E o fato é que não importa o tamanho da fé, mas o que importa é que a sua fé descanse no Cristo justificado. A sua fé tem que estar firmada em Jesus Cristo. E é isso que importa. Tem uma frase do J.C. Haley, no seu livro Santidade, que eu achei bem interessante. Ele diz assim, a fé forte traz o céu para a sua alma, mas mesmo a fé fraca leva a sua alma para o céu. A fé forte traz o céu para a sua alma, mas mesmo a fé fraca leva a sua alma para o céu. Não é o tamanho, é o objeto da nossa fé, é aquele em quem a nossa fé está depositada. Esse é o fato, é essa fé, a fé que nos é dada, que nos é imputada por Jesus Cristo. a fé que nos é colocada como dom gratuito de Deus, o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos leva a crer, que abre o nosso entendimento. Porque quando a gente fala do Evangelho para alguém e fala sobre o plano da salvação, se não for pelo Santo Espírito de Deus, a pessoa vai dizer, é loucura. É loucura. E se você pensar como homem racional, é loucura mesmo. Mas é a maravilhosa manifestação do amor e da misericórdia do Senhor. E só através do seu Santo Espírito que nossos olhos são abertos e a gente consegue compreender o tamanho desse amor e dessa misericórdia. Vamos ler mais um texto. Romanos 10, esse é um pouquinho mais comprido, do 10 até o 17. Diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão a quem não pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então a gente tem que fazer a nossa parte em pregar. A fé vem por ouvir a palavra. Então a gente precisa anunciar. Porque parece que poderia ser muito cômodo para nós, né? Bem, Jesus Cristo veio, pagou pelos nossos pecados, nós somos considerados e contados como justos perante Deus, então a gente pode simplesmente não fazer mais nada. Está tudo certo, né? Está tudo fácil. Eu não preciso mais cumprir a lei, porque Jesus já cumpriu. Eu não preciso mais fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Mas não é isso que as Escrituras dizem. Não é isso, não é um passe livre. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, alguém tem que pregar. E é o nosso privilégio participar disso, da propagação da palavra do Senhor. E esse ministério não é só do evangelista, não é só do missionário. Esse ministério é de todos nós, meu e seu. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Amém? Amém. Somente a fé. Somente a fé. Como vimos nos textos, a doutrina da justificação pela fé nos mostra que apenas a fé é o instrumento para recebermos a salvação e a justificação de Cristo. Apenas a fé é um instrumento para recebermos a salvação e a justificação de Cristo. Apenas a fé. E aí nós vamos ler um bocado de textos, e eu vou ver se vocês estão afiados aí para encontrar os textos, que falam sobre isso. E diz, vamos lá começar com o texto de Romanos. Romanos 3, 26 e 28. Romanos 3, 26 e 28. Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Somente a fé. Somente a fé. Romanos 1. 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Somente fé. Somente fé. Filipenses 3, 9. Filipenses 3, 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Somente fé. E Paulo bate muito forte nessa tecla. Somente a fé, somente a fé, somente a fé. E ele fala isso em diversos pontos das escrituras, dos seus escritos. E aí, em uma das cartas que Paulo escreve aos Gálatas, Paulo, ele pega pesado, digamos assim, né? Ele já chega com o pé na porta naquela carta, né? Então vamos ler Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. E diz assim: estou muito, muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho era esse? Se você pegar o texto de Gálatas aí e continuar lendo, o que estava acontecendo na igreja de Gálatas? Estava acontecendo o evangelho do Jesus mais alguma coisa. Jesus mais alguma coisa. Então vamos lá. A fé em Cristo mais a circuncisão. Ó, você acreditou em Jesus? Acreditei. Então agora você tem que ser circuncidado, senão... Olha, você acreditou em Jesus? Tá, mas você tem que participar das festas judaicas, porque senão, cara, como não? Olha, você acreditou em Jesus, mas olha, você tem que cumprir mais isso aqui. E eles foram acrescentando algumas coisas, e Paulo diz assim: olha, eu me surpreendo com vocês, porque tão depressa vocês passaram do evangelho verdadeiro para um outro evangelho. Que evangelho é esse que vocês estão pregando aí? Desde quando você precisa da fé em Cristo e mais alguma coisa para ser salvo ou justificado? É somente a fé. É somente Cristo. E aí, lá em Gálatas 2:16, ele diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E aí Paulo bate forte, fala: olha, não é esse o evangelho é somente pela fé. Somente pela fé você vai ser justificado, somente pela fé você vai encontrar a salvação em Jesus Cristo. Não é pela fé mais aquilo que você fizer. Não é pela fé mais alguma coisa. É só pela fé. E aí, vem um texto que é polêmico, que às vezes parece meio controverso, que é o texto de Tiago 2. Você já leu Tiago 2? Fé sem obras é morta. E aí, muitos usam esse texto de Tiago para dizer assim: olha, não, espera aí. Tiago está dizendo aqui que você precisa ter obras também. Olha lá, lê o texto de Tiago 2 lá. Não, Tiago está enfatizando aqui, batendo firme aqui, que você precisa ter obras também, né? Porque fé sem obras é morta. E aí você cria um problema, porque é o seguinte: se Paulo está dizendo uma coisa e Tiago está dizendo outra coisa, então a Bíblia está se contradizendo? A Bíblia não se contradiz. A palavra do Senhor não se contradiz. Deus não se contradiz. Então não é nada disso que Tiago está dizendo aqui. A gente pode entender os textos de Tiago como um complemento aos textos de Paulo. De que maneira? Tiago está nos alertando para que não tenhamos uma fé morta. E o que é uma fé morta? O que é uma fé morta? Uma fé que não existe. Uma fé morta não é capaz de fazer nada. É aquela fé só de boca. É aquela fé que você diz que tem, mas que, de fato, você não tem. E aí, essa fé, ela não é uma fé verdadeira. As obras, elas são uma forma de evidenciar, de mostrar uma fé verdadeira. Por quê? Bem, ninguém é capaz de fazer um exame aqui, de ir no laboratório amanhã, colher um exame de sangue e dizer assim: bem, a minha quantidade de fé está boa no meu sangue aqui hoje, tá? Né? Ou fazer um exame de imagem lá, uma ressonância magnética, e dizer assim: olha, a sua fé está jóia, está aqui, está aparecendo no exame. Como é que a fé pode aparecer? Como é que ela é comprovada? Através das nossas atitudes, através das obras. Então, o que Tiago está falando aqui é sobre a fé verdadeira. Ele não está discutindo aqui sobre a salvação, porque enquanto Paulo está discutindo que nós encontramos a salvação e a justificação através de Cristo, encontramos isso na fé, o que, que Tiago está argumentando é que ele está discutindo sobre o tipo de fé. Ele não está discutindo sobre a salvação. Ele não está discutindo sobre a justificação. São assuntos diferentes. Eles não estão falando sobre a mesma coisa. Mas um assunto complementa o outro. Porque, como eu disse a vocês, de repente, alguém que ouvisse o ensino de Paulo, lesse o ensino de Paulo, se sentiria à vontade para não fazer nada. Olha, basta eu ter fé, eu acredito e está tudo certo. E aí Tiago vem dizendo assim: bom, você diz para mim que você acredita, mas você está vendo um monte de necessitados aqui na igreja, você está vendo um monte de coisa para ser feita e você não faz nada. Que tipo de fé é essa? Essa sua fé é morta, essa sua fé não é de verdade, você só diz que acredita. Porque quem crê de fato mostra através das obras. E é isso que ele está dizendo. Não é uma contradição, mas é uma complementação, podemos dizer assim, do que um está dizendo. Então, a salvação e a justificação vêm somente pela fé. Somente a fé. Não a fé mais isso, não a fé mais aquilo, não a fé mais a minha roupa, não a fé mais a minha obra, não a fé mais a minha caridade, não a fé mais a minha doação. Somente a fé em Jesus Cristo. Porque se não fosse assim, pareceria que tudo ia ruir nessa obra da salvação, porque não seria mais só graça, não seria mais só fé, não seria mais só Cristo, não seria mais... É isso, não é o que eu e você podemos fazer, mas é aquilo que Cristo já fez por nós. Então é somente pela fé que a gente tem cucado isso nas nossas cabeças, que isso não nos dá um passe livre para vivermos a vida relaxadamente, porque, como nos alerta Tiago, bem, se você diz que você tem fé e você não mostra, você não vive, essa sua fé não é uma fé de verdade, é uma fé morta. Essa sua fé não te salva, essa sua fé, ela não serve, ela simplesmente não existe. A gente tem que viver conforme a fé que a gente professa. Mas entendendo que eu e você não temos condições de ser justos diante de Deus, de ser justificados e de termos salvação por aquilo que nós fazemos. Mas é somente pela fé em Jesus Cristo é que nós somos justificados e salvos. Amém? Para concluir, queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça e me ouvisse mais um pouco. E tem algumas coisas que eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje, nessa noite, com isso no coração. E a primeira delas é que eu e você não podemos fazer nada para sermos salvos. Eu e você não podemos fazer nada para sermos salvos. Cristo já fez por nós. Cristo já fez por nós. Confie nisso, acredite nisso, descanse nisso. Eu e você não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais ou menos. Deus não me ama ou te ama por aquilo que eu e você fazemos. Deus me ama e te ama porque é do caráter dele. Deus é amor, Deus nos ama. E não há nada que eu e você possamos fazer para sermos mais amados ou menos amados diante de Deus. As obras, aquilo que eu e você fazemos, elas não são para nossa salvação, mas elas são fruto do nosso relacionamento com Deus. Aquele que se relaciona com Deus, aquele que tem intimidade, aquele que tem fé, este tem frutos, dá frutos, as suas obras são visíveis. Mas isso não é para a nossa salvação, ela é por causa do nosso relacionamento com Deus, fruto disso. Eu e você, nós não somos salvos pela força da nossa fé. Mas nós somos salvos pelo alvo da nossa fé, por aquele em quem a nossa fé é depositada. Não porque eu e você temos mais ou menos fé, não porque eu e você acreditamos mais ou menos, mas porque nós cremos e depositamos a nossa confiança em Jesus Cristo. É o alvo e não o tamanho. Enfim, nada que nós conseguimos em relação à salvação, em relação à justificação, é por mérito meu ou seu. Não é nosso mérito, é dom gratuito de Deus, é graça, é misericórdia, é amor do Senhor. Então você deve ter dois sentimentos em relação a isso tudo. Você deve ter gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por você. Isso deve te trazer uma leveza, porque não depende de você. Não adianta você correr, não adianta você tentar cumprir toda a lei, não adianta nada disso. É somente pela fé em Jesus Cristo, isso deve nos deixar descansar nos braços do Pai. Mas por entender isso, que não é por mérito, nós devemos agir de forma a demonstrar a nossa gratidão ao Deus que nos justificou e nos salvou. Então que a minha e a sua vida sejam demonstração da gratidão ao Senhor por aquilo que Ele já fez e ainda faz por nós.